Bem-vindos ao Amanhã Já Foi, o podcast da Go Digital Factory, onde conversamos sobre nova economia, Web3, inovação e o futuro dos negócios. Eu sou a Ana Wadowski e junto da Adriana Molha, nós convidamos os maiores especialistas para entender qual a próxima geração de negócios que vão impactar a maneira com que vivemos e trabalhamos. Amanhã Já Foi, nossa série especial de cases. Olá, Adriana, tudo bem?
Oi, Ana, tudo bem?
Tudo muito bem. Vamos dar alô para o nosso convidado, o Henrique Leite, da Go Blockchain. E aí, Henrique, tudo bem?
Oi, gente, tudo bem e vocês?
Tudo bem
tudo
também.
ótimo. Olha, hoje o assunto vai ser blockchain, um case aí sobre a Go Blockchain. Mas deixa eu apresentar você, né, Henrique, o pessoal saber quem está falando. Gente, o Henrique é o founder da Go Blockchain. Ele é um desenvolvedor blockchain, atua aí com finanças descentralizadas do nosso DeFi e smart contracts, e ele também é um instrutor e mentor em blockchain. Nem sabia que já esse tempo todo de blockchain aí, já temos muitos especialistas, né, Henrique?
É, a gente aprende, né? Acho que a forma da gente aprender mais é também ensinando. Então, é uma forma da gente conseguir evoluir.
É verdade. Olha, Henrique, a gente sempre começa com uma pergunta que é sempre a mais óbvia, mas é a melhor pergunta para a gente começar. Quando foi que você esbarrou aí com essas buzzwords, blockchain, Web3, metaverso? Como que, especificamente, né, se é que foi a blockchain, seu primeiro contato, como que isso entrou na sua vida?
Ótimo. Bem, foi em 2016, eu trabalhava no Mercado Livre, eu também trabalhava numa startup de locação de objetos, no part-time, né? Era essa vida dupla. Quando a gente gosta de empreender, a gente acaba tendo essa vida dupla com a nossa rotina ali do CLT. E aí, nessa minha jornada dupla, era uma startup de locação de objetos, que a ideia era, ao invés de você alugar uma bicicleta, ao invés de você comprar uma bicicleta, você alugava uma bicicleta, uma GoPro, um skate e tudo mais. E aí tinha um processo que era, eu tinha aqui o locador e locatário, e tinha ali uma negociação, né, de algo que seria emprestado. E aí a gente implementou um modelo de segurança, de seguro, né, que, ó, se deu ruim aí na sua bicicleta, na sua GoPro, a gente tem um seguro que cobre isso. E aí, nesse momento, eu encontrei um mentor, né, acho que a minha primeira dica é tenha mentores, ele é meu amigo até hoje, e é o Márcio Castro, né? Foi um privilégio conhecer ele. E aí eu estava buscando um mentor de carreira, encontrei o Márcio, expliquei para ele o que eu fazia no Mercado Livre e lá na Luga, que era a startup de locação de objetos. Aí ele falou isso lá em 2016. Ele falou assim: olha, tem uma tecnologia nova que está surgindo, que é blockchain, né? Eu já conhecia cripto, Bitcoin, tudo, mas ele falou assim: ó, o que vocês estão fazendo aí de negociação entre duas partes, e o que o Mercado Livre faz também ali com o Mercado Pago, né, de tentar negociar ali, fazer uma negociação, uma intermediação, tem uma tecnologia chamada de smart contracts, né, que são códigos que são criados nessa rede blockchain, que a ideia é que ele desintermedie algumas etapas de um processo. E aí foi aí que eu comecei a estudar, e aí, tipo, acho que o que deu a paixão, né? Porque acho que muitas pessoas que estão nessa área são apaixonadas, e eu me considero apaixonado. Foi que lá no Mercado Livre tinha uma cultura muito grande, impressionante, assim, que eu falava assim: qual que é o próximo nível de uma cultura como essa, né? Que era muito incrível, trabalhar lá é incrível. Eu ficava me perguntando, falei: poxa, qual que é a próxima cultura, né? Tipo, que seja melhor do que isso, que era muito difícil. E aí, quando eu conheci as DAO, eu falei: cara, DAO, ela é uma meritocracia muito verdadeira, porque é uma meritocracia que não é baseada se você conhece as pessoas, se você joga ping-pong, se você é amigo, não, não importa isso. Então eu vi que, assim, acho que o futuro das organizações de cultura, né, de estrutura, são modelos mais horizontais, né, que tem ali uma pegada de holocracia e tudo mais. Foi aí que me apaixonei. E aí, por último, também uma questão técnica, é que eu via que os problemas que a gente tinha no setor financeiro, antes do Mercado Livre, Mercado Pago, eu já tinha trabalhado em bancos, eu via que vários problemas financeiros, né, de, pô, você tem uma ação e não pode vender à noite, que o mercado tem que fechar, tem que ter conciliação, passa uma transação na maquininha, tem que ter várias conciliações, aí às vezes você se perde, aí alguém tem que ficar com o custo da transação. Eu vi aqui, você tem essa grande rede, que você tem esses dados todos sincronizados, você resolver muitos problemas financeiros. E foi, pô, acho que isso aí que eu quero investir. Aí foi dessa forma.
Legal, e
Ai,
logo na.
Adri.
É, eu já estou com várias perguntas. E logo na sequência, você já pensou, em construir a Google Blockchain? Como que foi isso? Como que foi essa transição, assim?
Tá. Bem, aí que aconteceu? Eu comecei a estudar, aí bem na época ele teve o problema da DDoS, aí eu até mandei uma mensagem pro Márcio, falei, pô, Márcio, você foi estudar um negócio aqui que teve um ataque lá agora e roubaram milhões. Eu lembro isso até hoje. Aí a gente começou a ver o que tá acontecendo, né? Aí continuei estudando. Aí o que aconteceu? Eu tive, assim, uma sorte, porque teve um hackathon, acho que foi no início, assim, de 2017, foi um hackathon da Blockchain Center. E aí, várias pessoas, assim, que, né, o Edson Osório, que era, hoje, para mim, ele é o guru, assim, de blockchain, acho que do mundo, e acho que para mim é o brasileiro que mais eu vejo, assim, em destaque desse assunto, Edson Osório. Ele estava nesse hackathon, ele era um dos mentores ali, e aí eu pude participar, lá, né, tenho amigos até hoje. E aí o Edilson, cara, várias coisas que eu tava tentando entender, porque era muito abstrato o blockchain, eu falei, cara, mas o que é o token? O que é smart? Eu não entendia o que era o smart contract, porque é um paradigma muito diferente da programação tradicional. Muda totalmente. Não é você programa em Java e depois programa em .NET. Não é isso, assim, é outra, a cabeça muda completamente. E aí, nesse hackathon, eu aprendi muito bem, eu entendi o que era, né? Mas eu entendi o que era de fato, colocando a mão na massa. E aí, depois disso, eu fui me aprofundando. Aí, 2017 ali, eu fui fazer alguns cursos. Aí o gatilho foi o seguinte: eu estava em um curso e aí eu vi que eu já tinha bastante conhecimento e aí mais do que o próprio instrutor. E eu sou aquele aluno bem chato, gente. Eu não posso deixar de falar isso. Eu sou aquele aluno que pergunta, que questiona. Sempre fui assim, desde pequenininho, quando fazia curso tipo de informática, eu era o aluno que ficava ali já tentando fazer as coisas que estavam na apostila, na última página, tal. E aí eu falei, caramba, esse cara, né, essa pessoa ali não tá conseguindo ensinar direito, tá com dificuldade, os alunos ali meio que, puta, meu, não tá indo, tal, que era muito difícil mesmo. E aí eu falei, poxa, eu preciso ensinar isso, só que eu vou ensinar muito mão na massa, vai ser show me the code, não vai ter PPT. E aí eu peguei e falei assim, então tem que ser uma escola que seja, e uma empresa que seja tipo assim, cara, blockchain é para isso, blockchain é assim. Ele falou, então vai ser Go Blockchain. Então, tipo, o Go Blockchain é do tipo assim, desembucha logo o que é blockchain, sabe? Tanto para um cara de negócio, então assim, para um cara de negócio, cara, o que é blockchain, sabe? Então, Go Blockchain é isso aqui, ó. É assim que você resolve o seu problema, é desse jeito. E para um cara técnico, desembucha logo o que é um smart contract, me mostra o código funcionando. Né? Não fica ali com essas teorias tal, que são bem bacanas, mas tava muito nisso. E aí foi na sala de aula, assim, que, junto com um amigo, com o Renan, a gente começou a trocar essas ideias, falei, cara, tem que ser Go Blockchain. Aí foi. Aí eu saí da sala, e aí eu falei, e aí aquela, pra gente não ficar procrastinando, né? Eu peguei e falei, então o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar o primeiro curso. E aí eu tenho esse período para eu poder aprender muito bem, porque se tiver outros alunos chatos igual o Henrique lá, eu não vou ter nenhum problema. E aí eu marquei a primeira turma, foi acho que 27 ou 20. Acho que foi 27 ou 22, assim, de novembro. E foi numa. Aí o Márcio Castro, ele arrumou uma sala pra gente, de um grande amigo do Basílio, um amigo dele também. Depois, ele nos ajudou bastante com essa sala. Era ali no centro de São Paulo. E aí, um outro grande amigo, o Jorge, me ajudou na organização da turma, com os fios, com a sala, tudo. A gente chegou lá, era sábado e domingo o curso. Pô, tinha mais de 30 alunos. Foi muito, assim, muita energia, sala lotada, e tem essa
E que
foto
ano
hoje,
foi
sabe?
isso, especificamente, desse primeiro curso que você deu? Em que ano
Foi
que foi?
2017.
Henrique, eu estou chocada, porque é claro que a gente sabe que a blockchain já vem aí de mais tempo, inclusive os primeiros papéis que discutiam a possibilidade, né, de você ter uma rede descentralizada e tudo mais, e a gente vai ter ali 2008, 2009 já com Bitcoin. Você falando, eu acho impressionante. Acho que você não era um aluno chato, acho que você era o melhor tipo de aluno, né? E que bom que existem pessoas obcecadas no aprender, né? Senão a gente não conseguiria desenvolver tanto. Eu te perguntei especificamente da data desse curso que você ofereceu, e teve até bastante gente. É claro que eu acho que hoje os cursos acabam tendo até mais pessoas, né? Porque blockchain caiu no mainstream também agora, né? As empresas já têm blockchain, a gente tem muito case de blockchain. E eu queria te perguntar como que foi essa aderência, né? Você está acompanhando desde 2016, 2017. Quanto que o termo blockchain tem sido mais fácil de falar? Porque você disse uma coisa genial. Para quem não é desenvolvedor, o cara não quer saber como funciona a blockchain. Ah, o smart contract. Ele quer saber assim, o que que ela me entrega, né? Como que o smart contract facilita uma execução? Como que um smart contract, não preciso de ninguém no meio do caminho para resolver. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência, dessa passagem do blockchain, para as pessoas falarem, que você está querendo me oferecer? Como é que foi essa recepção de blockchain?
Tá, o que que aconteceu? Acho que foi bem difícil no começo. Acho que tinha muito entusiastas, muito assim, os devs já estavam entendendo ali, então acho que os primeiros entusiastas eram os desenvolvedores, né? Já aprendeu uma linguagem nova, uma programação nova. Já tinha uma remuneração muito boa, então acho que teve primeiros devs. O pessoal de negócios, as empresas, tinha ainda um olhar bem distante e um pouco, tipo, não sei, né, esse negócio de criptomoeda. Eu trabalhava no Mercado Pago. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a levar eventos dentro do Mercado Pago de blockchain, né? Então, a gente lá na minha cidade, em Osasco, a gente pegava lá o espaço e foi muito legal porque o Mercado Pago nessa época, eles não estavam olhando, mas eles deixaram o espaço aberto. Então, isso assim, que eu acho incrível deles, que era, tá bom, a gente não vai mexer nisso agora. Porque eu era o chato que eu queria que a gente usasse logo lá atrás, sabe? E eles não queriam mexer. E aí eu fiquei um pouco frustrado, assim, confesso, mas eles me falaram, cara, mas tá bom, traz os cursos para cá, faz os eventos. E a gente lotava as salas. Teve uma outra sala que tinha gente sentada no chão. Foi impressionante, assim. Foi isso. Isso foi, acho que, em 2018. Assim, a sala lotada de gente. Tinha muito mais de 30 pessoas. Foi o Meetup, da ETH São Paulo. Mas ainda o pessoal ainda não estava acreditando muito. Aí o que aconteceu? Eu acho que os primeiros cases, assim, que as pessoas começaram a entender, o primeiro que eu vi foi DeFi. Quando começou ali com o Uniswap, das DEX, né, de você ter uma exchange descentralizada, esse que eu acho que foi a virada, assim, sabe, no meu ponto de vista. Porque no começo ali em 2017, 18, falavam muito de blockchain para supply chain, para rastreabilidade e tal. E eu fui sempre o contra isso. Eu nunca achei que blockchain era para isso, sabe? Cara, eu acho que assim é muito mais além. Eu acho que fazer um tracking de dados, beleza, mas não é isso, sabe? Eu acho que o poder do blockchain é o smart contract. Então, se você quiser fazer o tracking para depois você fazer a liberação do pagamento automática, beleza. Mas se você quiser fazer só o tracking, só ficar, ah, passou por aqui, tipo, tem tecnologias melhores para isso. E
Mas é
aí.
porque eu acho que tangibiliza uma necessidade também muito latente, né? De você saber rastreio de cadeia. Então, eu acho que fica mais fácil
Exato.
perceber o blockchain, e depois a gente pode até mergulhar nisso, porque eu tenho um outro projeto em que eu falo de blockchain e todo mundo acha que é só para registro. E eu falo assim: não, gente, eu quero usar uma outra magia do blockchain chamada smart contracts.
Exato,
Então, mas
perfeito.
eu acho do que você está colocando, só te interrompi mesmo, porque eu fiquei
Claro.
pensando, porque a gente usa muito esse case específico de rastreamento do supply chain e até onde a gente vai na cadeia, porque eu acho que é a coisa mais fácil das pessoas entenderem sobre o blockchain, por mais que a gente até fale,
Sim.
explique a Bitcoin, explique o DeFi, eu acho que quando a gente dá um case como esse, né, parece ser mais fácil para o mundo dos negócios e falar, isso aí tá ok, isso aí faz sentido, mas
Não,
para o resto.
concordo. Sim. Não, eu concordo 1000%. Acho que o que eu vejo, assim, eu fiz alguns projetos de rastreabilidade e eu via que era tipo um elefante, tipo, era um canhão para matar uma formiga, sabe? Então, não, e virava um elefante branco depois, porque no final as outras empresas não querem ter um nó rodando. Você não quer, não é criada uma rede, sabe, de vários participantes. Aí você perde o critério de segurança e descentralização. Mas se você consegue fazer o seguinte, que daí eu vi, pô, aí acho que muda o jogo, né? Que eu, imagina, eu vou comprar um café na Starbucks e quando eu pago o café, o agricultor recebe um percentual do pagamento. Sabe? Porque eu sei, eu tenho toda a cadeia de participantes. Eu sei na hora que saiu ali da fazenda, que pode estar em qualquer lugar do mundo. O agricultor, ele pode ser qualquer, não importa quem ele é. Ele não precisa ter uma conta financeira, ele não precisa ter um banco. Ele simplesmente vai receber em criptomoeda numa conta dele que não é associada a um endereço físico, nem uma conta bancária, e nem se ele é preto, branco, azul, vermelho, homem, mulher. Então, eu acho que a distribuição de dinheiro, né, de ativos, numa cadeia de supply chain, acho que puta, resolve muitos problemas. Aí, voltando, aí o que aconteceu? Eu virei o chato do blockchain, né, assim, entre os meus amigos, entre as empresas tal que eu trabalhava. E aí, quando eu comecei a ver, aí hoje eu vejo o Mercado Pago, né, vendendo Bitcoin, criando ali uma moedinha, né, para ser usada no Mercado Livre, que usa blockchain. Eu vejo o Nubank usando no Coin. Eu vejo agora o próprio, né, o banco o Banco Central usando ali na CBDC, né? Eu sempre confundo CBDC e CBDC.
É o nosso
Isso.
real digital.
E aí, falando ali de Hyperledger, né, que é um ledger distribuído ali com alguns conceitos de blockchain, eu falo assim, eu olho para o passado e falo, poxa, eu não era tão louco, sabe? Que as coisas estão acontecendo. E é engraçado que em 2000, eu palestrei sobre NFTs em 2018 no iMasters. Teve um evento do iMasters e aí tinha acabado de surgir o RC 721, só tinha o RC 20, né? De ativos, então você tinha para fungíveis o RC20, e aí surgiu para não fungíveis o 721. E aí eu fiz a apresentação lá, né, junto com o Jeff, e aí eu falei sobre os colecionáveis, né, sobre o CryptoKitties na época. E aí quando você começou, só que as pessoas ainda achavam muito como JPEG, né? Quando você começa a falar, poxa, espera aí, então
Você
agora um
comprou um
artista.
CryptoKitties? Você chegou a
Né,
adquirir NFTs na
não,
época?
não. Não,
Ai!
não adquiri porque eu nunca tive essa pegada de colecionador, sabe? Eu não sou, eu tento já, falei, cara, o que eu coleciono, né? Hoje eu tenho um skate, tenho pranchas e tal, mas eu nunca fui o cara de colecionar nesse nível. Mas eu não comprei, e aí o que aconteceu? Aí quando eu vi que. Então, o primeiro movimento, DeFi, acho que foi o primeiro muito forte, e o segundo que eu vi foi com os colecionáveis, com os NFTs. A distribuição de royalties para os artistas, né? De um artista ali que era o um artista que talvez estava ali meio escondido no mundo físico, vendendo no Instagram uma obra tal. E esse cara ele fez uma transição para uma OpenSea e começa a vender agora para o mundo inteiro e começa a receber royalties por isso. Acho que aí começam a ter cases bem assim, tipo, puta, que tem números, né? Tipo, são bilhões, DeFi chega a trilhões, então não tem, é inquestionável.
Vai lá, dona Adriana, para suas perguntas.
Estava tentando achar aqui o microfone. Henrique, você falou sobre a ampliação do uso da blockchain para outros propósitos que não seja supply chain, o controle da supply chain. E eu fiquei pensando sobre diversos usos, né? Hoje a blockchain tá criando várias disrupções em diversos segmentos, né? E ainda a gente não sabe até onde vai chegar, né? Até onde a blockchain pode chegar. E eu fico pensando assim, será que a gente consegue, se já existem casos, queria perguntar para você, se já existem casos que você conhece de controle de base de dados, de confidencialidade de dados, de bases de informações de empresas que já estão usando blockchain só para isso, só para garantir aquela base de dados, que aqueles dados não vão ser vazados ou para garantir transparência, etc. Isso já está sendo bastante usado aqui no Brasil, no mundo? O que você
Tá.
acha?
Adriana, tem alguns cases, a gente até participou, a gente pôde participar de um para cartórios, né, que era para registro de matrícula. Então, qual que era o problema que eles queriam resolver? Foi bem na época ali do Mensalão, que daí a Receita Federal ela queria bloquear um imóvel, um bem, para a pessoa não vender. Só que daí imagina, vai bloquear o um imóvel ali do seu José. Quando eu tento bloquear, às vezes eu não sei onde que tá, eu vou no cartório ali, eu tento bloquear, eu não sei, aí às vezes não tá em São Paulo, aí tá lá no Tocantins. Aí o cartório de São Paulo tem que entrar em contato com o Tocantins para ele. Então, esse processo, às vezes é por telefone, às vezes é por e-mail, é muito burocrático. Então, qual que era o problema? Eu vou no de São Paulo e eu faço o bloqueio em São Paulo, automaticamente já atualizado em toda a rede. Porque o que acontecia, né? O que acontece ainda, talvez? As pessoas elas vão mudando o registro para cartórios diferentes. Então, você pega uma pessoa que tem um certo poder, ele consegue fazer assim, ó, muda a minha matrícula do Tocantins agora para o Amapá. Muda agora do Amapá para o Rio de Janeiro. Então, todo esse movimento que ele vai fazendo, ele vai meio que dificultando para que ele ganhe mais tempo, para que o imóvel não seja bloqueado e ele consiga vender. Então, isso daí era um case assim, que era usando blockchain privado, funcionava, mas eu não conheço cases grandes que resolveram problemas grandes, tá? Nesse exemplo que você falou, de para guardar dados. Por quê? Como eu sou programador, eu sempre vou olhar todas as outras dezenas e centenas de tecnologias que existem. Então, tem um banco de dados na Amazon que chama QuantumDB. E tem outros também, inclusive o Nubank, ele usa um banco chamado Atomic, que são bancos imutáveis. Então, eles já são bancos que você grava e eles não são alterados. Então, não tem por que usar blockchain. Se você quer um banco para você só fazer registros com imutabilidade, é para que você garanta, olha, eu gravei aqui e ninguém depois pode vir aqui alterar. Então já existem vários bancos open source pagos que resolvem esse problema. Então eu como um CTO ali de uma empresa, eu jamais, para esse caso específico, adotaria blockchain, porque é muito caro e o blockchain é o quê? É uma rede. Só que para eu ter um registro ali imutável, o que que eu preciso? Eu posso ter um banco, um Quantum da Amazon, e eu vou registrar tudo ali. Ninguém mais vai conseguir alterar. Aí alguém pode falar assim: ah, mas e se cair esse banco? A Amazon, eu posso distribuir isso em vários data centers pelo mundo inteiro. Então, se cair o data center de São Paulo, vai ter na Califórnia, vai ter no Canadá, vai ter. Então, a minha empresa não precisa de centenas de nós rodando, pode ter cinco, que já me resolve, entendeu?
Eu adoro a sobriedade com que você traz as coisas, né? Toda vez que a gente vai dar alguma palestra, a gente vai falar sobre Web3, as pessoas já chegam com todas as soluções, porque a gente falou em blockchain, falou em NFT, falou em token, a gente fala, calma, gente. Primeiro entende o seu desafio, não quer dizer, essas tecnologias, elas resolvem alguns desafios, mas precisa olhar muita coisa. Você dando esse exemplo agora dos cartórios, eu moro em Portugal, né? E eu tô há 2 anos e meio e assim, eu descobri que a gente vive a vida inteira aqui, nunca tem todos os documentos, porque tudo é difícil. Aí eles, enfim, um cartório diz uma coisa, o outro cartório, não, porque perdeu a validade, tem que fazer apostilamento. Vocês têm várias convenções, ou seja, intermediários, que precisam chancelar, né? E aí eu fico pensando, quando chegar o momento, se é que isso vai acontecer, acho que vai demorar um bocado ainda, porque a gente está falando aí de. Né, quantos países envolvidos numa única convenção adotarem ferramentas tecnológicas e facilitem, né? A gente, toda vez que a gente vai perguntar alguma coisa de blockchain, a gente entra em identidade, né? Você falou agora sobre a questão dos royalties, né, que está bastante em alta. Então, blockchain é um assunto que sempre rende bastante. A gente fica imaginando todas as aplicações, que nem a Adriana falou. Acho que a gente não deve nem ter alcançado assim 1% de tudo que a blockchain pode, né, conseguir fazer. E nesse sentido, eu queria voltar para a gente falar um pouquinho hoje do que vocês estão desenvolvendo. Vocês estão hoje com o Go Tokens, queria que você explicasse um pouquinho o Go Tokens e quais são os projetos hoje que vocês estão desenvolvendo aí na casa.
Ótimo. Bem, a gente começou a Go Tokens, Ana, por quê? Antes de eu ficar full-time, né, na Go, eu trabalhava no Palmeiras com a parte de inovação. E aí eu conheci bastante o programa de sócio-torcedor. E aí quando eu já estava já envolvido com blockchain, né, ali no part-time, aí eu falei, pô, eu tenho que pensar num produto para desenvolver lá na Go, né? E falei, a gente tem que desenvolver o mesmo modelo de sócio-torcedor, mas usando tokens, porque você facilita a integração. Porque pensa o seguinte: eu tenho ali uma carteirinha do Palmeiras, e aí eu quero ir em um restaurante e que o dono do restaurante ele é um cara apaixonado pelo Palmeiras e ele quer dar um desconto. Hoje esse dono do restaurante ele vai ter que fazer uma integração com o programa de sócio-torcedor e é muito custoso. Esse cara não quer fazer isso, dá trabalho. Ele vai ter que falar com uma API, vai ter que ligar para alguém do Palmeiras, pô, libera a API para poder saber se o Henrique é palmeirense ou não. Se eu levar só a minha carteirinha, pode ser que essa carteirinha seja falsa. Então, qual que era o grande desafio, né, no sócio-torcedor? Não só desse, mas em todos, né? Por isso que você vê que você tem ali um Barça que tem milhares de torcedores, mas tem uma base de sócio-torcedor muito baixa, né? Nem 10%. O Palmeiras são 16 milhões, e de sócio-torcedor são 80, 90 mil. Por quê? Porque o valor agregado em todo esse ecossistema é muito baixo, porque ele está muito focado na experiência física, que é quando eu mostro a minha carteira e entro no estádio. Só que se eu transformo isso em um token e que eu facilito toda a integração em todo esse ecossistema, o senhorzinho lá da Itália que quer me dar um desconto no restaurante, ele vai ler a minha carteira, vai ver que eu sou palmeirense, que eu tô em um smart contract do Palmeiras. Ele não tem que fazer integração com nada. O pipoqueiro que está ali na rua, ele vai falar o seguinte: eu vou te dar um desconto porque você é palmeirense. Então, o valor aumenta muito para todos os torcedores e você cria um ecossistema gigantesco, né? Você consegue navegar no ecossistema. Vamos supor, eu sou, tenho um token agora, eu consigo facilmente que todos os parceiros do Palmeiras ou do clube se conecte com o Henrique. Ele não tem que fazer uma integração com a API do Palmeiras. Ele olha no blockchain, porque agora você tem um Excel público que você sabe quem é palmeirense, entendeu? Então, a Nike, a Adidas, a Puma, sabe que o Henrique é palmeirense, no primeiro nível. Segundo nível, você tem ali as pessoas que são parceiras, né? Que não são patrocinadores, mas são parceiras. Elas também conseguem olhar esse Excel público. Você tem a comunidade Avante, a comunidade palmeirense, que entre eles vai ter um evento aqui. Eu só quero que venha no meu evento aqui na minha casa quem for palmeirense. Eu quero ter a certeza que você é palmeirense. Eu não tenho que fazer integração via API. Eu vou olhar só o wallet, eu vou escanear. Ah, pô, você está no blockchain, né? Usando uma UX tranquila. Pô, você está no blockchain. Você faz parte dessa nossa comunidade, então você é bem-vindo. Então o ecossistema ele cresce muito mais. Então a gente faz isso hoje na GoTokens, que é basicamente programa de sócio-torcedor, de loyalties, de fidelidade, usando essa tecnologia, porque a gente acredita que a gente aumenta o funil. A gente consegue alcançar muito mais gente, porque você criou uma carteirinha que ela é global, entendeu?
Que legal. Não sei se a Adriana já está ali, só ela vai maquinando as coisas para depois ter 25 mil perguntas. Drícia, você quer fazer uma pergunta agora? Porque eu encaixar agora na última fala do Henrique, né? Que ele até falou um pouco do UX, né? A interface hoje de Web3 é um pouquinho complicada, assim, né? Ela é. A gente tem que admitir que a interface da Web3 ela não está facilitando. E agora vai ter uma nova mudança, né, para as wallets, vai entrar um novo sistema aí com os smart contracts. E se você pudesse falar um pouco do que você está monitorando disso, com essa mudança das wallets para se tornarem smart wallets, como que isso efetivamente vai tornar o UX, a interface ou o próprio trabalho que hoje vocês desenvolvem com a Go Blockchain? O que que essa atualização vai trazer de boas, né, boas vantagens, né, benefícios para quem quer entrar na Web3 ou facilitar o onboarding das pessoas na Web3.
Sim. Eu acho que facilita muito a entrada, principalmente na questão de você esquecer as 12 palavras. Esse eu acho que foi uma das características ali que eu mais curti. Mas eu ainda vejo que essa implementação, né, que é essa nova API, ela vai dar mais poder para as wallets, para que essa wallet abstraia ainda mais para o cliente final. Então, o cliente final não tem que saber dessa smart contract, ele não tem que saber, ele tem que fazer um login muito fácil, porque o que na Go Blockchain a gente faz hoje? Você vai lá e você se loga com Google e Facebook, e você tem uma wallet. Tá? Então, a gente intermedia essa relação sua. Então, você tem a opção lá, MetaMask, Google, Facebook. O nosso cliente, ele não vai saber dessa nova API. Para ele pouco importa, então, ou seja, a gente sempre vai ter que. A gente que vai ter como empresa, falar assim, ó, beleza, coisas que nós fazíamos antes, por exemplo, se vocês, a Ana esqueceu a wallet dela, não tem problema, porque a Go Blockchain sabe que para você a gente sabe resgatar. Só que isso, hoje, gera um ponto de falha que é nosso. Então, nós somos o ponto de falha. Porque se a gente tiver um ataque, alguma coisa, as pessoas podem pegar ali as wallets da Adriana e da Ana, certo? Então a gente tem que fazer várias implementações técnicas para não ter problema de segurança. Só que com essa nova implementação, com essa nova API, a gente consegue agora tirar coisas que nós fazíamos para jogar para a rede e ganhar muito mais segurança. Mas você entende que assim, para o usuário final, nada tem que mudar. Porque assim, para minha mãe, para o meu pai, para eles nada vai mudar. É um login com Google e Facebook, é um login com SMS, é um login com Face, é um login com biometria. Nada tem que mudar. Eu acho que essa implementação nova, ela dá mais segurança para quem já estava fazendo custódia das wallets, entendeu? Para uma exchange, no nosso caso aqui, né, que a gente faz a custódia das chaves privadas. Então, acho que ele dá mais poder para os custodiantes e não para a grande massa, que é a pessoa física. Para pessoas que já usavam o MetaMask, vai ser muito positivo. Mas no meu caso, por exemplo, para mim que já usava, que já uso muito, pô, é legal, mas eu já estava resolvido com o MetaMask, sabe? Não é uma grande mudança para mim, porque já estava me resolvido, já tenho meu backup. Eu acho que a grande mudança é para quem já fazia as custódias.
Vai,
Eu
dona
tava...
Adriana. Eu gostaria de saber, Henrique, hoje em dia, com esse produto Gold Tokens, faz tempo que você já tem esse produto no mercado?
A gente começou ele em janeiro de 2022.
Janeiro de 2022. E como que foi a aderência? Assim, eu queria saber como que as empresas estão absorvendo, né, esse novo produto, porque, na minha opinião, os tokens e programas de relacionamento com os tokens são uma das grandes novidades. Eu acho que é uma das grandes ferramentas que a blockchain trouxe, são essas possibilidades de você desintermediar, por exemplo, o artista do seu público, consiga captar dinheiro através dos seus tokens. E esse tipo de projeto é muito interessante, eu gosto muito particularmente. Eu queria saber como que as empresas estão recebendo isso. E quais os setores, assim, que mais contratam esse tipo de serviço?
Ótimo. Olha, não é fácil vender, tá? Não é fácil vender, por quê? Vou te explicar por que não é fácil. Porque a gente vai vender para quem já está muito forte, já é um brand lover, é uma marca que ela já fala muito com o cliente dela, né? Você vai falar ali com quem já chegou no limite do topo de funil. Então, eu já faço um trabalho muito forte de CRM, eu cheguei no meu topo de funil. Então, o que que a GoTokens resolve para as empresas? Agora, para você alcançar um público, além disso, você vai ter que investir no Big Brother. Você vai ter que investir numa campanha de rádio, você vai ter que investir muito dinheiro. Então, se a gente consegue te conectar para já um lead qualificado, uma comunidade que tem uma identidade, o seu investimento é muito menor. Então, um exemplo que eu gosto de dar é assim: pensa o seguinte, público LGBTQIA+. Como que as marcas chegam nesse público hoje? Elas precisam contratar um influenciador, ou elas patrocinam eventos, então elas sempre têm que fazer um investimento muito alto para ter esse retorno. Tá? Então, e às vezes o ROI não é tão bom. Quando você pensa em sistema de fidelidades, em CRM 3.0, o que eu posso fazer? Se eu tenho uma comunidade LGBTQIA+ tokenizada, o que é tokenizada? Agora existe uma carteirinha para todo mundo que é dessa comunidade. Então, eu me identifico com essa comunidade. Então, eu tenho uma carteirinha, que é o NFT dessa comunidade. Tem as pessoas que são dessa comunidade. Então, agora, qualquer marca do mundo consegue se conectar com essa comunidade sem um influenciador. Porque imagina, uma marca pode falar assim: olha, se você é dessa comunidade, eu quero falar com você. Entre aqui no meu checkout, se identifique com a sua carteira e eu vou te dar um cashback, vou te dar um desconto, vou te dar um produto. Então, eu não preciso mais do influenciador para dar um cupom de desconto no Instagram, no TikTok, entendeu? Para poder falar com essa marca. Só que assim, isso só funciona para empresas que já chegaram ali num nível muito forte de marketing e tudo. Então, quem é nosso público hoje? São empresas que já têm um programa de CRM muito forte, né, que gasta muito com marketing para alcançar novos públicos, ou que às vezes tem um churn muito alto. Então, às vezes você tem uma marca que ela tem um churn muito alto porque o sistema de ponto dela é muito arroz com feijão, é da moedinha, é muito ainda num pensamento de consumo, né? Então eu vou lá, a Adriana ela consome alguma coisa, eu dou moedinha para ela consumir mais. Aí, poxa, aí o dia que a Adriana para de consumir, ela não vale mais nada para a marca. Mas agora o que que eu quero fazer com a Adriana? Eu quero que ela se torne um colaborador da minha marca. Eu quero que ela dê palpites, eu quero que ela co-crie comigo, eu quero que ela dê sugestões de peças de roupa. Eu quero que ela dê sugestões de pratos aqui para o meu restaurante. E aí eu vou dar moedinhas para ela. Só que ainda a moedinha, ela é muito. Ela é, já é um passo animal, né? Que você gera um engajamento muito forte. Mas o que eu vejo, assim, que vai ser a grande sacada, e a gente está trabalhando nisso, é o seguinte: o que a gente faz na GoTokens? No momento que a marca ela estabelece ali um programa de fidelidade. E ela entende que agora o seu consumidor pode se tornar um colaborador, um co-criador, daí a gente começa a falar dos co-creators, o que que a marca vai fazer? Você não vai dar mais agora só moedinha. Você vai dar royalties. No momento que a pessoa comprou algum produto que foi co-criado com essas pessoas, podem estar em qualquer lugar do mundo, você vai pagar para ela esse valor adequado, que pode ser 1%, 2%, 0,1%, 10%, 30%. Vai depender do esforço desse co-criador. Então, imagina aqui, só para fechar bem o exercício. Eu tenho um restaurante, estou super bem com o meu restaurante, já, pô, atingi, já tem aqui talvez uma franquia e tal, mas eu quero expandir isso, né? Eu quero tornar agora isso aqui mais global, eu quero ir para mais países. Só que para eu fazer isso sozinho é muito desafiador. Pô, mas se eu tenho aqui 2 milhões de seguidores no Instagram, se eu tenho essa base de clientes, eu vou fazer com que eles façam isso comigo. Então, eu vou fazer com a minha própria comunidade crie franquias ao redor do mundo ou nas cidades que elas estão. Então, o que eu posso fazer? Eu vou gerar esse engajamento com eles através desse programa de fidelidade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar através da cripto. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu tô com uma ideia aqui de um prato novo. E eu quero criar um menu junto com vocês. É um menu agora para o Dia dos Namorados. O que que eu faço? Eu coloco ali a proposta de menu. Eu vou ter os meus fãs que podem estar na Turquia, na Grécia, no Japão, na China. Todo mundo vai olhar essa proposta. Eles vão co-criar. E aí você pode ter uma co-criação de um artista para poder montar as artes do menu. Você pode ter uma co-criação de uma pessoa que vai traduzir isso em vários idiomas. Um vai traduzir para alemão, outro para russo, outro para espanhol, outro para português. Então eu já tenho duas pessoas. Você vai ter agora a Dona Maria, que estava desempregada, mas que cozinha super bem, ajudando a fazer um prato novo. E ela não tem que conhecer cripto. Essa que é a sacada. Ela não tem que conhecer cripto. A Dona Maria viu a proposta em qualquer lugar que o primo dela falou, o sobrinho dela falou, o neto. Ô, vó, olha lá, você pode. Sabe aquele seu prato que todo mundo adora? Manda aqui para essa empresa que parece que a senhora pode ganhar um dinheirinho. Você tem a Dona Maria aqui agora. Você pode ter depois outras pessoas que podem ajudar na logística desses alimentos. Enfim, mas vamos falar só desses três aqui para a gente, né, não viajar tanto. Só que acontece? O que a cripto gera de muito valor aqui? Essas pessoas estão em qualquer lugar do mundo. Só que daí qual que seria o modelo tradicional, né? Eu, como restaurante, eu vou. Ah, beleza, vocês me ajudaram aqui, me ajudaram, tá bom. Agora eu tô recebendo esse valor do prato da Dona Maria, tá todo mundo usando ali o menu que alguém me ajudou lá da Alemanha, né, a pensar no menu, o artista. Aí essas três pessoas, que eu não sei quem elas são, teriam que confiar que o Henrique vai pagar elas, certo? E aí começa a desconfiança, né? Porque falam que o blockchain vai no mundo de uma internet que precisa de confiança com menos intermediários. Só que para eu dar confiança, eu teria que envolver aqui um monte de intermediário que aumenta burocracia e tudo mais. E a Dona Maria vai ter que esperar um mês para receber o pagamento e confiar que eu vou pagar, certo? O artista vai ter que confiar que eu vou pagar, beleza. O que que eu faço com a cripto? O que a gente consegue fazer na GoTokens? Quando o pagamento foi feito no meu restaurante, eu vou pegar esse pagamento que foi feito em cartão de crédito, em Pix, em qualquer coisa, e esse pagamento ele está associado a uma conta inteligente. Como se fosse um PayPal dessa nova era de co-criadores. O que que esse PayPal faz? Ele vai fazer o split para todos os envolvidos naquele pagamento. E a Dona Maria vai receber esse pagamento em um cartão dela, Mastercard Visa. E ela vai usar isso no dia a dia. E não importa onde ela está. Ela não tem que ter conta corrente em nenhum banco. Ela vai pegar esse cartão e vai usar isso. E aí, gente, eu tenho um pouco de paixão nisso, tá? Mas a Dona Maria pode ser uma refugiada. Que não tem, ela tem um celularzinho, tem internet, ela não tem o RG dela para abrir uma conta, para eu falar, Dona Maria, para eu te pagar, você tem que abrir uma conta aí. Ela fala assim, nossa, meu filho, mas eu nem sei abrir conta. Ah, mas usa aí as contas digitais. Ah, mas eu nem sei, tipo, usar uma conta digital. Então, Dona Maria, eu vou te mandar um cartão, Visa e Master, que está no mundo inteiro, e você vai receber todos os seus royalties nesse cartão, e você vai usar no dia a dia. Acabou. Entendeu? Eu gerei mais emprego, eu criei um modelo aqui global de co-criadores e ninguém tem. Então, o resumo disso é uma DAO. Eu criei uma espécie de DAO, mas sem falar que é uma DAO. Entendeu? É isso, gente. Um pouco aí do que a gente
Ai,
pensa.
Henrique! Eu estou muito maravilhada. Não,
É bonito ver ele falando, né? Assim,
eu fiquei
porque
muito
as
feliz
pessoas
com isso.
acham tudo muito legal, mas você tem um negócio de, né? Chama muita atenção, brilha o O olho, que bacana, que legal. Esse exemplo acho que foi perfeito, Adriana.
Tem um
Olha, viu?
exemplo de co-creators da Lego que eu gosto muito. A Lego, você conhece?
Sim.
Eles têm um programa de inovação aberta que eles chamam todos os fãs da marca para decidirem qual vai ser o próximo projeto. Então, o fã vai lá e fala: ah, eu quero fazer um projeto, sei lá, do Seinfeld. E daí os outros fãs vão lá e votam. Aquele que tiver mais votação e a equipe do Lego falar ok, isso vai para ser criado. E eu não sei se tem remuneração. Eu acho que não tem remuneração nesse programa. É uma plataforma que eles fazem lá, mas esses tokens, eles matam esse problema, né? De você não ter mais, você não conseguir dar dinheiro para as pessoas que participaram do processo, né? Com os tokens, a pessoa vira sócia de verdade,
Exato.
né? Isso é muito
Facilita, né?
legal. Nossa,
É
que maravilha. Por
meritocracia de
exemplo,
verdade, né? É uma meritocracia justa, porque você fala assim: ah, beleza, você me deu um tapinha nas costas, colocou meu nome ali no Instagram, que eu participei, mas será que a minha filha de 4 anos vai querer esse comportamento com a marca? Será que ela vai querer uma coisa mais ativa, do tipo, poxa, vocês estão ganhando aí bilhões e eu tô aqui ganhando um tapinha nas costas e ganho um Lego de presente em casa? Eu acho que talvez a minha filha, eu já me incomodo com isso. Talvez eu acho que a minha filha, os meus netos, acho que a tendência é querer um pouco mais de participação mesmo, sabe? Eu não quero só uma moedinha, eu quero participar de verdade, porque eu amo você e eu gosto de usar a sua marca.
Eu acho que
Ah, e
esses
quantos concursos
programas.
como esse? Pode falar,
Desculpa.
Adri.
Não, eu ia falar que todos os programas de inovação aberta que contam com a ajuda dos clientes, que existem muitas empresas fazendo isso. Eu participo de um da Nestlé, que eles ficam enviando comida para minha casa para testar antes.
Legal.
Todos esses programas de inovação aberta são targets, sim, para esse tipo de solução, né?
Sim.
Que ele já tem a plataforma de como funciona, né? O mecanismo de cocriação, mas eles não têm, provavelmente, a forma de pagar e construir comunidade mesmo, né? Eles terem um clube de verdade que se comunica e que estão juntos, unidos pelo token,
Exato.
E quantos concursos, né, que acontecem pelo mundo e nós não conseguimos participar porque na nossa localidade
Exato.
não tá à disposição, como esse da Lego eu também conheço, fizeram inclusive do The Office, que você usou o exemplo do Seinfeld. Quem escuta o podcast sabe que eu não gosto de Seinfeld, eu gosto de The Office, eu rio com outras coisas. Mas eu achei bonito o que você falou, Henrique, dessa referência, né? Porque nós vivemos numa bolha em que todo mundo tem identidade. Todo mundo abriu uma conta no banco e a gente não tem muita noção de realidade, né? De quantas pessoas desbancarizadas existem no mundo que não podem receber seus pagamentos. É isso. Ou você não ter uma identidade. Eu te dei o exemplo, né, de estar aqui em Portugal. Eu, obviamente, tenho meus documentos como brasileira, mas eu tive que refazer todos os meus documentos no outro país. E é claro que isso me custou tempo. Eu fiquei pensando, imagina isso num outro grau, né? Numa coisa da pessoa não ter nenhuma certidão de nascimento. Então, eu gosto até
Pois é.
desses aspectos filosóficos e sociais, políticos, né? Também são gestos políticos da gente trazer. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou deixar depois outra para a Adriana, porque a gente se aproxima do fim. E apesar de você já ter compartilhado bastante dessa imagem, e vejo que você fica assim, peraí, eu não vou viajar muito, eu vou trazer só alguns exemplos.
Sim, eu tento.
Mas olha, por sinal, são os podcasts que a gente mais gosta, são aqueles em que a gente pode pirar sobre algumas coisas para poder imaginar, né? O que pode
Sim.
ser, o papo sempre fica fascinante, mas eu queria saber o que que você está vendo aí de futuro, né, para essa nova economia descentralizada, esses relacionamentos descentralizados, mas ao mesmo tempo em que a gente consegue se encontrar mais, né, pertencer a esses nichos, quais tendências você está vendo? É uma visão meio futurista, assim, mas o que que você está vendo? Pode ser coisas que já estejam acontecendo, mas um desejo seu, uma visão sua, a longo prazo aí para blockchain, centralização, confiança e tudo mais.
Show. Como o que eu vejo assim muito, eu vejo isso acontecendo é a gente ter uma economia, um sistema financeiro global que seja mais interoperável, né? Que seja mais fácil de ser, as coisas sejam cambiadas, né? Cambiáveis ali, então eu tenho uma moedinha, um peso, eu tenho um real, eu consigo trocar muito fácil. Eu tenho um dinheiro aqui, eu mando para qualquer lugar do mundo muito fácil. E eu acho que momento que a gente conseguir, que a gente está construindo já, igual o DeFi está fazendo já, né? Uniswap, todos esses protocolos. No momento que a gente tiver tudo isso conectado, onde agora, no, o meu banco não está no Brasil. E eu acho que sempre vai ter que ter proteção de lavagem de dinheiro. Eu acho que a gente nunca vai ter que abrir mão do regulador. Isso é muito irresponsável. A gente fala, não, não quero. Cara, a gente tem que pagar imposto. A gente tem que ter KYC. A gente precisa ter o mínimo, porque eu, às vezes, eu acabo entrando, tendo muita entrada de coisas ruins também nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que usar o bem da tecnologia primeiro. Criar essa nova estrutura financeira global, que ela seja extremamente flexível, que ela seja 24 por 7, que ela não tenha pontos de falha, né? Que eu posso pegar meu dinheiro e levar para qualquer lugar do mundo. Cara, que eu não estou dependendo ali que se o banco vai fechar ou se eu não posso vender porque teve um problema. Né? Você pega ali o exemplo das exchanges e das DEX. As DEX, elas podem ser lentas, mas nunca ficaram fora do ar. Sabe, às vezes você tem um plano exchange que ela pode, ou não, às vezes ficar fora do ar. E ela tem que investir muito dinheiro, né, nisso. Então eu vejo um futuro onde a gente tem essa economia mais distribuída, mais flexível, que tudo seja um grande open finance. E aí, nesse momento que a gente tem isso, eu vou ter a construção de novos modelos de negócio, tipo novos Airbnb, novos Uber, que eu vou ter um dono do carro que podem ser, o carro pode ser tokenizado, eu vou ter 100 pessoas dono do carro. E quando alguém pagar a corrida, as 100 pessoas ganham. Eu vou ter um Airbnb que eu vou ter pessoas, várias pessoas cuidando ali do imóvel. Eu vou ter desde uma pessoa fazendo a trip com o visitante numa cidade para apresentar a região e que fala em vários idiomas e todo mundo sendo remunerado quando a pessoa paga o Airbnb, né? E não como é hoje, que eu tenho que. Eu pago o Airbnb, aí eu tenho que esses serviços, eu tenho que pagar por fora. Então, no momento que a gente tem essa economia mais distribuída, mais flexível, mais inteligente, a gente consegue criar novos modelos de negócios que geram mais emprego para as pessoas. Então, o meu futuro, assim, o futuro que eu vejo, que eu, pô, eu acredito muito nisso, eu espero que aconteça e eu tenho total convicção que vai acontecer, é a gente, através da blockchain, permite que mais pessoas tenham empregos. E não importa onde elas estejam, que mais pessoas tenham acesso ao dinheiro. Porque eu acho que o nosso modelo econômico hoje financeiro, ele cria umas barreiras, seja por identidade, seja ainda, infelizmente, né, pela sua cor, pela sua preferência sexual, né, de você por ser você, pô, ser, sei lá, você tentar entrar no banco para pedir um empréstimo e ter definido um modelo de vida, você ser visto de uma forma diferente. Com DeFi isso não existe. Com DeFi eu coloco o meu projeto, não importa, cara, se eu sou um extraterrestre. Vocês gostaram, vocês vão me ajudar com o meu projeto, quando eu começar a vender as coisas, vocês vão receber os royalties por isso. Então, acho que é isso. O meu sonho é que a gente tenha mais empregos, que a gente tenha mais inclusão na vida das pessoas.
Adriana,
É muito
reflexiva, Adriana.
inspirador! É muito inspirador, todas as possibilidades do blockchain, onde a gente tira um pouco as burocracias, né, os entraves, e permite a democratização de muitas coisas, né, da participação das pessoas em coisas que elas de fato têm interesse e que elas possam aplicar suas habilidades naquilo que elas têm interesse, que elas gostam, que elas são boas. Hoje em dia, uma coisa que eu vejo é que as empresas ainda não conhecem. Quando a gente vai dar palestra, a gente vive numa bolha também, eu e a Ana, que a gente está rodeada de pessoal da Web3. A gente entra no nosso LinkedIn, parece que está todo mundo na Web3, por exemplo. Né? Também acontece isso. Mas a gente vai falar com as pessoas e ninguém sabe do que está acontecendo, poucas pessoas de fato conhecem. O que você acha que seria necessário? E aí agora a última pergunta, se a Ana não tiver mais nenhuma. Eu acho que esse modelo ele ainda é pouco conhecido, porque talvez as pessoas tenham medo, porque talvez esse mercado de NFT ficou marcado por problemas de criptomoedas e as pessoas ficaram um pouquinho ressabiadas. Porque quem conhece fica incrivelmente maravilhado. Quando a gente explica o que é isso tudo para as pessoas ficam, caramba, por que que eu não conhecia isso até agora? O que você acha que é necessário que a gente faça, as pessoas que conhecem de Web3, para incluir mais pessoas e mais empresas para dentro desse mundo que eu acho que poderia estar tá muito mais povoado? O que você acha, Henrique?
Adriana, acho que a primeira coisa que vocês já estão fazendo muito bem, que é a educação. Acho que essa, sim, é o pilar necessário, né? Continuar educando, continuar fomentando isso, né? Com palestras, podcasts, cursos e tudo mais. O segundo é cases sendo divulgados, né? E cases com empresas que são da Web 2. Porque quando você pega ali o modelo de DeFi, e aí você fala de Uniswap, as pessoas não conseguem ainda se identificar. Então, acho que quando a gente começa, a Starbucks, com o programa deles agora, né? Pô, já teve ali um resultado, uma pré-list, já tá dando certo. Vamos ver agora qual. Então, eles já mandaram, eles fizeram um report que deu certo, primeira fase. Então, agora, as outras empresas começam a falar: pô, peraí, tem um programa de fidelidade que parece que funciona e tá dando números. Eu acho que o problema hoje é que a gente não tem números ainda o suficiente para provar que a gente resolve problemas de verdade. Sabe, acho que o número DeFi já mostra, mas ainda é uma bolha da galera cripto. Acho que a gente tem que pegar assim cases grandes nessa indústria atual que resolveram problemas e que não foi uma coisa muito pontual, que era uma estratégia, porque muitos projetos que eu vejo, eles são ações de markets muito pontuais, né? Ah, eu vou lançar uma coleção e depois sai do ar. Não existe igual o caso da Starbucks, acho que é o mais claro ali, que é uma estratégia de uma empresa que colocou isso no core dela. Ela não fez só uma coleção e vendeu e acabou. Não, ela pegou e, cara, ela tá olhando o que é hoje o programa de fidelidade deles, é o mais poderoso do mundo, corresponde a quase 40%, é um número muito grande, assim, da receita deles. E eles estão olhando, colocando um produto desse no core deles, entendeu? Então, acho que é, primeiro, educação, cases que resolvam problemas de verdade. Eu acho que a gente, eu me policio muito aqui na Go, que a gente, como a gente é muito, né, entusiasta e muito apaixonado, a gente sempre está olhando a tecnologia e não resolvendo a dor do problema, não resolvendo a dor do cliente, o problema que ele tem. Então, assim, a dica que eu dou para mim mesmo e gostaria de deixar aí para quem estiver ouvindo é: esquece a tecnologia um pouco, sabe? Olha o problema que você está querendo resolver. E olha o tamanho desse problema. Porque, assim, tá bom, tem um problema, mas será que para eu resolver não poderia ser um Excel? Será que não poderia ser um Google Forms? Será que não poderia ser já uma outra ferramenta que já existe? Né? Pô, então, porque é sempre aquela história, né? Para eu resolver esse problema, se eu colocar muito esforço, pode ser que ele não se pague. Então, eu vou resolver esse problema dessa forma. É um projeto que vai ter, é rentável, né? Ele se paga, é um projeto tão grande que ele, se eu colocar isso aqui, ele vai se pagar. Então, acho que é resolver problemas e educação, e aí a indústria começar a ver grandes cases como o da Starbucks.
Nossa, é verdade. Senão a gente faz aquela máquina de Goldberg, né? Aquela tractana toda maluca para você fazer, às vezes, uma execução que é simples, né? A máquina de Goldberg é assim. Você... Acho que tinha, né? Não sei se vocês são da geração um Castelo Rá-Tim-Bum, né? E tinha
Sim.
aquelas entradas. É a máquina de Goldberg, é só para você botar ali a pasta na escova, né? Henrique, eu. Assim, a Adriana também vai falar a mesma coisa, porque a gente já está aqui sempre olhando. Foi muito maravilhoso conversar com você. Nós não nos conhecíamos antes, a gente vinha acompanhando você no LinkedIn, a Go Blockchain. Você é de uma sobriedade e de uma objetividade em falar, e de tanta paixão, a gente vê o quanto você está engajado no propósito, né? Na missão. Então, aqui da nossa parte do podcast, foi uma grande, grande conversa. Fomos muito felizes nesse bate-papo. A gente queria ficar muito mais aqui, com certeza, porque teria muita coisa para a gente perguntar e falar mais de comunidades, né? Mas foi um papo excelente do meu lado. Muito obrigada.
Eu também queria agradecer demais pela sua disponibilidade e por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. E com certeza eu vou te perguntar mais coisas depois, que eu fiquei muito interessada em muita coisa que você falou.
Com certeza.
Obrigada, Henrique.
Não, eu que agradeço, Adriana e Ana, pela oportunidade, pelo espaço. A gente fica aqui no, né, no dia a dia e acaba não tendo tanto tempo para poder compartilhar e tentar passar mais conhecimento à frente. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito bom, pode parecer um pouco clichê, tá? Mas não é. Ver vocês duas, mulheres fazendo isso, puxando esse assunto, a gente precisa ter mais, tem que ter mais gente nesse movimento, para ficar uma coisa, que programação, a tecnologia por si só já tem aquele negócio de ter muito homem, né? Então é um prazer para mim estar aqui com vocês, falando sobre isso, e aí aproveitar, né, Parabéns, Dia da Mulher, para vocês atrasado, mas
Não
já
é
não está
atrasado,
atrasado
tá
ainda,
valendo.
está
Tava
valendo. E é isso, eu posso falar assim com propriedade, porque eu tenho minha esposa que trabalha comigo na Go Blockchain, a minha filha tem 4 anos e tem um videozinho dela aí na internet, ela explicando sobre blockchain. Então é um orgulho estar aqui com vocês e obrigado aí pelo espaço.
Muito obrigada, pessoal. Até o próximo. Amanhã já foi. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau, gente.
Para acessar nosso conteúdo e conhecer os nossos cursos, acesse nosso site growdigitalfactory.com.br. Se você quiser comentar esse podcast ou quiser dar alguma contribuição sobre a sua empresa ou seu mercado, fale com a gente através do nosso LinkedIn ou do nosso Instagram, @growdigitalfactory. Se preferir, também pode mandar um e-mail para contato@golddigitalfactory.com.br. Até a próxima!